Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo gostoso, sereno, tranquilo entre nós, em que pudemos celebrar a memória, a presença, a existência dos nossos pais. Um assunto que a Tua palavra focaliza de uma maneira muito forte e que nos ajuda a olhar para o alto e ver um Pai maior, como vamos comentar agora. Que essa meditação, essa reflexão seja útil para cada coração e aplicada pelo Teu próprio Espírito em cada alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. De fato, não será uma pregação bíblica no sentido de abrirmos a Bíblia e lermos um texto e explicar expositivamente, mas uma reflexão, aproveitando, obviamente, o tema dos pais, a comemoração dos dias dos pais. Obviamente, nós temos 100% de certeza que todos aqui, ou cada um aqui, tem ou teve um pai. Não com 100%, mas talvez, eu não sei a estatística, não sei nem se é mensurável, né? Mas sei lá, 90%, 95%, 98%, não sei. Mas uma altíssima probabilidade. Nós podemos dizer que todos aqui amam os seus pais. Os que estão vivos hoje e têm saudade com amor dos pais que já partiram. Mas o aspecto amor entendemos que está presente em todos, conforme falei. Por que tanta convicção de que a figura do pai é tão cara? De onde vem poder dizer que 95%, 97%, 98% amam os seus pais? É um número muito alto. Eu falei, embora simplesmente imaginado, não sem uma base estatística, mas acho que todos concordamos aqui, não estou dizendo nada que causaria, creio eu, estranhamento, mas é muita convicção. Minha e de qualquer um de vocês poderia fazer a mesma afirmação. Por quê? É tão seguro dizer que todos amam os seus pais, tanto os que ainda estão vivos como os que já partiram. Pensando bem, os pais têm a oportunidade de ter à frente, como disse a música tão bem cantada há pouco, que quando nasceu o pai já estava lá, do lado. Então, o pai tem a oportunidade de ter à frente mentes poderosas, fresquinhas, ávidas por aprender. Os pais tiveram o privilégio de transmitir em primeiríssima mão noções básicas de vida. A realidade do bem e do mal. O porquê das coisas e tantos outros assuntos que poderíamos trazer, que os pais tiveram o privilégio em primeira mão de transmitir isso para os filhos. E o que ficou na mente da criança com relação ao pai, geralmente é muito forte. Quem não se lembra de um detalhe de um chaveiro do pai, do tipo do sapato do pai, do cheiro da loção de barbear do pai? E muitos aqui, especialmente os que têm memórias mais aguçadas, poderiam sim lembrar de detalhes que levaram e até hoje guardam dos seus pais. E mais do que tudo isso, o pai, desde o início, deu proteção. É clássica, não é? A imagem de uma mão grande segurando uma mãozinha. que imediatamente leva a ideia de proteção, inclusive como tudo é usado comercialmente hoje, né? É clássica também a propaganda de alguma empresa que quer transmitir algum tipo de proteção que dá, o seguro, sei lá do que for, mas lá está a foto, não tem nem o rosto de um nem o rosto do outro, mas só uma mão grande segurando uma mãozinha, dando a ideia de proteção. Então, à medida que cresce, o filho vai percebendo que toda aquela manutenção, proteção, e na forma aí vem de comida, de roupa, da mesadinha, tudo aquilo, tudo, dá trabalho para o pai conseguir. E começa a perceber que não é espontâneo que o pai tem tudo aquilo para dar. Não é. Tem um custo. No começo a criança não percebe, mas à medida que vai crescendo, vai começando a ver isso. Então é natural que juntamente com essa percepção vá nascer ali uma convicção profunda de apego, de amizade, de reconhecimento, de gratidão, tudo isso junto, muito forte, e de dependência nos primeiros anos, e amor a quem, aquela pessoa que tanto a protege, protege a criança, e tanto a ama. Então, a pessoa vai crescendo e se tornando muito, muito dependente, e essa dependência vai mudando aos poucos, mas ligada, talvez a palavra que eu queria melhor do que dependência, dependência é correta no começo, mas depois vai mudando, não tem tanta dependência, mas uma ligação muito forte à pessoa do pai, que se torna extremamente poderosa e marcante na vida da criança, do adolescente, do mocinho, do rapazinho, da mocinha, e até depois do adulto. O normal, então, é que a presença do pai, ou a recordação de um pai que já se foi, seja muito agradável ao coração. A ideia do pai. Pronto. Agora eu quero ir a João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim João, capítulo 1, versículo 12. Falando do Verbo, que é a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo encarnado, quando fez-se homem aqui. Então, esse era o contexto lá do versículo 1. Então, no versículo 12 tem: o Verbo estava no mundo, falando de Cristo. O mundo foi feito... Estou no 10 ainda, mas vamos lá, não tem problema. Mas o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora o 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, se referindo ao Verbo, se referindo a Jesus Cristo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, e ainda explica, os que creem no seu, aos que creem no seu nome. E a passagem continua. Então vemos aqui a ideia de filho relacionada com uma pessoa que não é o pai. Aqui, o seu pai, esse do qual eu venho falando até agora, que desde que você nasceu, estava com você, ele deu tudo e tal, lhe protegeu. Está falando de filho de um pai que não é esse pai. Então é outro. Gálatas 4 e 6. Diz assim, Gálatas 4 e 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, olha a trindade aí, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque vós sois filhos, Deus, Pai, enviou o Espírito de seu Filho, Jesus Cristo, ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém, filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Não vou poder explicar detalhadamente o que está por trás disso tudo, mas nós sabemos pelas Escrituras que aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador, Deus os fez seus filhos. Então, o Pai, de quem fala lá João 12, obviamente refere-se ao Pai Celeste, ao Pai Celestial. E os filhos são aqueles que receberam Jesus Cristo. E esses que receberam a Cristo, ganharam, juntamente com a conversão a Cristo, o direito de chamar o Deus do universo, Criador de tudo que existe, de chamar de Papai. Porque no original, esta palavra aqui no grego, quando diz Abba, Pai, aliás, é hebraico ou aramaico, um dos dois, Abba, ela significa paiinho, papaizinho, ou paizinho, ou papai, que é a expressão mais carinhosa que nós temos para a palavra pai. Então, o original aqui é assim. Ou seja, junto com a condição de ter se tornado filho de Deus em Cristo, claro, se veio a condição de ser filho, todo filho tem o direito de olhar para o pai e dizer papai. Claro, é natural. Todo crente no Senhor Jesus Cristo foi feito filho de Deus, não nasceu filho de Deus, e aqui nós poderíamos abrir um parênteses muito grande, que eu não pretendo, mas pelo menos um pequeno eu abro, só lembrando que há a expressão, rapaz, que é isso, eu também sou filho de Deus. Não. Não é correta esta ideia de que todos são filhos de Deus. Não são. Então, todo ser humano não pode dizer que é filho de Deus? Não. Pode dizer que é criatura de Deus? Foi criado por Deus? Sim. Mas que é filho no sentido em que João 1 e 12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí sim. Então, só pode dizer que é filho de Deus alguém que recebeu este poder. É um poder ser filho de Deus. É uma condição poderosa recebida pelo próprio Espírito Santo de ser chamado de filho de Deus. E agora sim, o direito de dizer papai, falando ao Deus Todo-Poderoso, sem isso aí parecer um atrevimento, um desrespeito. Não, é próprio. Não para qualquer ser humano que circula por aí, mas para qualquer que foi feito filho de Deus em Jesus Cristo. Esse pode dizer pai ou papai. Então, o dia dos pais, e eu gosto sempre de lembrar, quando eu falo no dia dos pais, dia das mães, eu gosto sempre de dizer, gente, isso não é bíblico, também não quer dizer que é antibíblico, mas o dia dos pais não é bíblico, dia das mães não é bíblico, não está nas escrituras. Isso foi criado por alguém algum dia, eu já estudei isso no passado, eu era mais novo, mas me esqueci, eu só sei que são interesses, aí é uma mistura de interesses altamente lícitos, como homenagear uma figura belíssima como a do pai ou da mãe, Mas como sempre neste mundo perdido e pecador, interesse por trás, interesses comerciais de lojas que estavam em crise e tal, aí veio a ideia de um dia só para a mãe, depois só para o pai, para vender mais e tal, não tem muito interesse comercial. Por trás, não sejamos ingênuos. Nós devemos ser prudentes, como as serpentes, disse Jesus Cristo, não é ser ingênuo. Então, quando nós comemoramos os dias dos pais e permitimos uma gravatinha ali escrito pai, e a outra ali escrito pai, essas coisinhas, um balãozinho ali, isso é uma concessão que nós fazemos com muito cuidado para não confundirmos que estamos biblicamente, cristamente, comemorando o dia dos pais com autorização das escrituras e dentro de um feriado ou de uma situação apropriada e aprovada e recomendada pelas escrituras. Nada disso. Agora, obviamente tem sido ideia de muita reflexão da minha parte, desde que eu me tornei pastor, 40 anos atrás, como é que nós iríamos encarar dia dos pais, dia das mães, o próprio Natal, que nós não sabemos aonde o dia exato em que aconteceu o nascimento de Cristo, e esse é que é mesmo muito misturado, não só com interesses comerciais, mas até com questões de paganismo, inclusive, o Natal, como é feito com renas, Papai Noel e etc. Então, aqueles mais rigorosos, talvez, com o que é bíblico, e não gostam nem que isso seja comentado dentro de uma igreja séria, cristã. E há outros que, penso eu, vão para um extremo, talvez um pouco mais adiante, de botar a luz piscando no Natal, aí tudo de vermelho e branco e tal, aí faz realmente uma festa grande dentro da igreja e de tudo. Aí eu já acho que fica igual o shopping. Aí eu já acho um pouquinho... Então, vamos tentar ser moderados e fazer um meio termo. É assim que nós fazemos. Eu acho apropriado ter um tempo para pregar sobre o Natal, ter um dia que a gente pensa mais nas mães, independentemente de quem criou o dia das mães, mas quem criou a mãe foi Deus, de fato, e a maternidade, quem criou o pai foi Deus, e a paternidade. Então, tudo bem comigo, desde que lembrando isso e ressalvando, e não coloquemos isso dentro de um exagero muito grande. Inclusive, a minha pregação principal é de noite, vocês sabem disso, a minha pregação à noite é o dobro da de manhã, e eu rarissimamente prego sobre o dia das mães, dia dos pais, à noite. Eu continuo na sequência que eu vou indo quando eu estou pregando sobre um livro da Bíblia, ou algum assunto que eu esteja querendo, uma série e tudo, eu não altero minhas pregações no domingo à noite. E não pense que é por acaso. Não é. É de propósito. Para deixar claro, já ouvi reclamação, inclusive, mas, pastor, eu devia comemorar mais, né? Dia dos pais, dia das mães, tá? Eu digo, vamos deixar assim mesmo. Né? Então, pelo menos, é o meu jeito. Mas, estamos aqui homenageando os pais. Tivemos um belo café da manhã aqui, muitos pais presentes, muitos filhos, muita alegria, amém. Estou aqui dedicando todo esse tempo para falar dos pais, de fato, então, graças a Deus por isso, mas é bom sempre nós sabermos aonde estamos pisando, e não se mistura vida espiritual, eminentemente cristã, bíblica, com as coisas deste mundo. Devemos ter muito cuidado em fazer isso. Somos presas, muitas vezes, presas fáceis, de um mundo que é mal intencionado, que é interesseiro, perigoso, pecador. Então, não vamos ser ingênuos, não. Vamos fazer as coisas com critério, com prudência, com cuidado. E eu acho que assim, acho que é uma maneira excelente nós honrarmos ao nosso Pai Celeste. É termos cuidado com a palavra deste Pai Celeste. Muito bem. Então, o Dia dos Pais, mesmo sendo uma instituição, como já coloquei, não bíblica nesse sentido, embora nada contra, geralmente nos traz reflexões em duas áreas. A óbvia, terrena, e o Dia dos Pais é para celebrar mesmo o pai terreno, claro. Para aqueles que levam a sério as coisas espirituais, especialmente aqueles que creem nas Escrituras, e entendem o que é ter recebido o poder de ser feito filhos de Deus em Jesus Cristo, é inevitável que venha, juntamente com a ideia do Pai terreno, a ideia do Pai celestial. É quase impossível separar. Quem é crente sabe disso. Tudo bem, então, isso é muito bom, creio eu. São pensamentos que não são separados e independentes, mas acho que eles são correlacionados. Lembrar do Pai terreno, lembra, para quem tem o Pai celeste e foi feito filho dele em Cristo, naturalmente o Pai celestial. Então, o meu Pai foi o homem que me gerou. É, foi. Pois Deus é o ser infinito. Quem me criou e me regenerou em Jesus Cristo. Dizer que criou, todo ser humano pode, como eu disse. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Correto. Então, dizer assim, Deus é o ser infinito que me criou. Correto. Todo ser humano pode dizer assim. Agora diz assim, e me regenerou, enviando o Espírito Santo para habitar em mim, depois de ter falado o meu coração de Cristo, ter me levado a uma fé salvífica em Cristo, me selou para a vida eterna, e chamando isso então de regeneração e conversão, então Deus providenciou a minha regeneração e minha conversão a Cristo, a minha entrada na família dele, Deus. Muito bem. Meu Pai terreno me ensinou as coisas mais básicas da vida, como nós já comentamos. O Espírito de Deus me ensinou todas as coisas espirituais, inclusive tudo o que eu sei, isso não é eu falando, é qualquer crente falando em Jesus Cristo, inclusive tudo o que eu sei de Jesus Cristo, o crente pode afirmar, foi o Espírito Santo que me ensinou, e está correto. É, o meu Pai terreno me deu proteção. O meu Pai celeste me protege o tempo todo. O tempo todo. E tem passagens belíssimas que falam disso, eu não vou ler. Mas Jesus Cristo disse, né, que um passarinho não cai do céu se não for da autorização total do controle do Pai. Mas quanto mais vocês, homens de pequena fé, o número dos cabelos das suas cabeças estão todos contados. Os lírios do campo são belíssimos, belíssimos. Hoje, amanhã, estão murchos, morreram. Se Deus cuida de um vegetal que está aqui hoje e amanhã está murcho, feioso, hoje é belíssimo, quanto mais de vocês. Então, Jesus ali ensinou de maneira muito forte a manutenção que Deus dá aos seus filhos. O meu Pai terreno, isso cada um de nós pensando, né? Me deu muitas coisas que lhe custou, como eu disse, a criança logo percebe isto. O meu Pai celeste me deu o seu filho amado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu filho unigênito. Como esse Deus entregou Cristo para morrer numa cruz, esse Deus é isso. Ele permitiu, mais do que permitiu, ele planejou a morte do filho na eternidade passada, quando o mundo nem havia e a Trindade ali estava tecendo o plano da salvação dos homens, que também nem tinham sido criados ainda, mas já estava ali sendo feito o plano da salvação. E o Pai, então, enviou o seu filho para morrer pela raça humana, no sentido de poder oferecer a toda a raça humana salvação. Infelizmente, uma pequena parte da raça humana aceita esta salvação. Mas Deus deu o seu filho para toda a raça humana, ok, a maioria não aceitou, mas os que aceitaram e vão passar a eternidade ao lado desse Deus, pode dizer, eu estou aqui porque o meu Pai Celestial deu o filho dele para morrer no meu lugar. Pode afirmar isso com toda certeza, e todo crente sabe disto pelo próprio Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 32, nós lemos, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E poderia ler muitas passagens mostrando isso. O fato é que Deus deu aos homens, através do Pai terreno, a oportunidade de um relacionamento que imita o relacionamento dele, Deus, com os seus filhos. Quantas coisas nós aprendemos de Deus, nosso Pai Celestial, desde que nós nos tornamos seus filhos em Cristo, quantas coisas nós aprendemos desse Pai Celestial, observando o relacionamento de um pai com o seu filho? Ou, de maneira muito mais forte, o relacionamento do nosso Pai terreno conosco. Quantas coisas nós aprendemos. Então, é um privilégio muito grande. Muito grande. Nós temos relacionamento com o Pai terreno como ali um celeiro de informações, de conhecimento, de analogias valiosíssimas, informações valiosíssimas e ensinos valiosíssimos sobre o nosso Pai Celestial, do qual nunca vimos o rosto, se é que ele tem rosto, porque ele não é corpo, ele é espírito. Então, nós estamos numa distância tão grande dele, tão grande, nós nem imaginamos ainda como é esse Pai Celestial, como é lidar com ele. Se nós vamos ouvir a voz dele falando na nossa língua, se não vamos nem ouvir voz, ele vai nos comunicar direto, é como se fosse uma voz falando para nós. É tão superior, é tão acima. Ele vai assumir alguma forma para se tornar visível a nós. Vamos poder abraçar esse Pai Celestial. Falando do filho, é diferente, porque o filho tem forma humana. O filho, mais do que isso, ele é homem. Jesus Cristo hoje está no céu, ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. Então, quer dizer que então Jesus Cristo hoje tem uma forma humana? Claro. Tem um aspecto humano? Claro. Ele tem um rosto? Claro. Eu não vou dizer qual é o material, a parte física, atômica, de átomos, moléculas, eu não sei, mas nós não sabemos. Mas que ele tem um semblante, tem um aspecto, claro. E que nos toca, claro. Mas quando trazemos isso para o Pai Celeste, não sabemos. Isso eu estou mostrando para lembrar o quão pouco nós conhecemos desse Pai Celestial. O conforto pessoal dele, a presença pessoal dele, nós temos sim, pelo Espírito Santo, que é Deus também, pessoa da Trindade, enviado que foi o Espírito Santo, pelo Pai e pelo Filho para habitar em nós. Ok. Só tem um problema. É que nossa alma, nosso coração, apesar de já purificados pela fé em Cristo e justificados, não temos mais pecado nenhum para prestar contas, mas, infelizmente, temos pecados ainda para nos lambuzarem e nos sujarem no dia a dia, como alguém que toma um banho e sai descalço pela rua e rapidamente está com o pé sujo. É uma pena. Então, nossa mente ainda traz a corrupção do pecado, traz ainda ser tentado por coisas imorais, que você sabe que é imoral, sabe que desagrada a Deus, e é tentado e faz, e peca. Você acha que nós temos uma relação com o nosso Pai Celestial desta, lá no céu? Nem pensar, não teremos mais nem a vontade de nada que não seja absolutamente puro, santo, reto, como Ele é. Então, a nossa relação com o Pai Celestial, nós não temos nem ideia como vai ser. Mas, pastor, é porque eu sinto um amor tão grande por esse Pai Celestial? Claro. Porque o Espírito Santo coloca no nosso coração e nos convence de que nós somos filhos de Deus. Quem lhe convenceu que você é um filho de Deus? Você pirou? De repente, eu sou um filho de Deus. Quem te disse isso? E para o mundo, para bilhões de pessoas vivas, eles olham para nós crentes que dizemos somos filhos de Deus e pensam assim mesmo. Muitos pensam assim, outros dizem, eu também sou filho dos deuses. Aí misturam tudo, uns misturam incredulidade total, outros com uma credulidade exagerada com todo tipo de que é Deus. Mas essa noção, eu sou filho do único Deus verdadeiro, sou. E não fiquei maluco, não. Estou em plena posse das minhas faculdades mentais e agora eu tenho a faculdade espiritual que antes nem tinha, era morto. Os meus delitos e pecados agora eu não sou mais. São afirmações ousadas que todo crente em Jesus Cristo pode e deve fazer. De onde ele tem, de onde tirou essa ousadia e onde está a base da autoridade de um crente dizer algo assim? O Espírito Santo transmitiu a ele recebeu. Já é fantástico, isso é espetacular isto. Claro, já nos dá um poder muito grande espiritual aqui nesta terra, já nos dá uma condição de sermos muito mais alegres, felizes, esperançosos do que somos, tudo bem. Mas ainda é muito pouco, pequeno, imperfeito, preto e branco, desfocado, se comparado com o que nós vamos ter de comunhão com esse Pai lá no céu. Quero terminar lembrando um detalhe, que é lembrando mesmo, porque todos sabemos, não é grande novidade. Nós falamos muito do Pai e o Filho, no caso, a criação, a proteção, o ensino que o Pai dá, o Pai terreno dá ao Filho. Só que muito não, o total dessa criação, para a maioria dos casos, da proteção, do ensino, só vale até a fase adulta. Acabou. Então, o que o pai tinha para ensinar, já ensinou. Bom, para o adolescente já encerrou há muito tempo, né? O que o pai tinha para ensinar, com 14, 15 anos, o papai está por fora, não sabe mais de nada, aí começa a dar lição para o pai. Claro, para esses aí, o pai já era. Mas isso passa, aí com 16, 17, 18, começa a enxergar o pai já um pouco diferente, o papai não é tão por fora assim, não é tão alienado, quanto eu pensei, não é tão assim não e tal, então muda um bocado, e quando fica adulto, aí é que muda mesmo a impressão que tem do pai, tudo bem, mas uma coisa é certa, eu já não aprendo tanto do papai, claro, né? Inclusive se for para as coisas do mundo, do dia a dia, das tecnologias e da aplicação da vida como é hoje, com a sociedade, as relações e tudo, isso muda muito mesmo e o pai começa a não ter mais muito o que ensinar, o que é normal. Se for para a parte acadêmica, aí acabou-se. O filho começa a estudar com 18, 20, 22, aí não sabe mais nada daquilo que o filho está aprendendo, já aprendeu. Tudo isso é natural. Proteção, Não, não vai ter mais, o filho vai ter seu ganho, vai ter sua receita, vai sair de casa, vai tomar conta da sua própria vida. Então, o pai não é mais figura de proteção. Aliás, quando o pai começa a adentrar na idade, vai começando a inverter. O pai vai terminar protegido pelo filho e que ele vai ficando mais frágil e tudo mais. Com o Pai Celestial é completamente diferente este aspecto aqui. Nós somos tão infinitamente inferiores a Ele em tudo que sempre seremos como criancinhas diante dEle, altamente necessitadas de tudo, sustento, pode pensar aí. Ah, mas o pastor não está sabendo de quantos milhões eu tenho na poupança hoje. Bilhões. Está valendo. Se você é crente, você tem um pai que lhe sustenta. Porque se ele quiser, você bota a sua mesa com todos os alimentos caríssimos do mundo e você nem engole. Engole. Não é? Vai precisar colocar direto aqui, porque não consegue nem comer. Com milhões ou bilhões, não interessa. Então, a dependência ao Pai Celeste ainda é absolutamente total. É, tudo bem, fisicamente até que eu admito mesmo, mas o aprendizado que eu aprendi da vida e das minhas coisas e tudo, e o pastor, aprendi da Bíblia, tudo aqui já não é tão... Eu aprendi o que tinha que aprender. Aí você tem um negocinhozinho aqui, uma dorzinha aqui, aí vai para o hospital, foi um pequeno derrame. Aí, no fim, você não sabe seu nome. Sabichão. Seu nome. 2 + 2. O que é 2? O PhD em matemática, né? Então, a dependência a este Pai Celeste continua absoluta e total. Sempre, sempre. Nunca vai ser passado. Nunca o Filho de Deus, que sabe o que é ser um Filho de Deus pela fé em Cristo, nunca ele vai e nem quer se sentir minimamente independente deste Pai Celeste. Nunca. Ele tem prazer em dizer, eu sou uma criança mesmo, eu não sei de nada, e tudo que eu aprendi até hoje é pela tua glória, pela tua graça, e posso aprender, desaprender no segundo. Ou, mesmo sabendo, eu posso saber tanto, mas ficar confuso com a minha cabeça e aplicar tudo errado, sem sabedoria, porque não é preciso ter Alzheimer, nem preciso ter um derrame, para poder dizer tolice ou não saber nenhum nome próprio. Pode ser um gênio de outras ciências aqui dessa terra, mas não ter sabedoria de Deus. Uma sabedoria que alguém sem nenhuma instrução, inclusive, mas que é crente em Jesus Cristo e sabe o que é o Pai Celeste, o que é a comunhão, e valoriza essa comunhão, tem. Quantas vezes eu, engenheiro, 30 e poucos anos de idade, já crente, mas ainda achando-me grande coisa, quantas vezes eu ouvi de alguém que servia lá como pedreiro, ou servente, ou mestre de obra, ou coisa assim, crentes que diziam coisas que eu ficava, isso aqui eu nunca tinha pensado, eu já pregando e tudo, eu aprendi coisas de homens simplíssimos, crentes, que tinham sabedoria. É bom demais ser absolutamente dependente deste Pai Celeste, sabendo que nós somos. Então, a relação do filho como dependente do pai terreno fica no passado. Fica. Esta relação fica na memória. Não tem mais hoje, para os adultos, claro. Mas com o Pai Celeste, nossa relação vai ser cada vez mais dependente. E eternidade adentro. Espero que você não tenha pensado. Eu acho que o pastor esqueceu de dizer que essa dependência vai ser até o dia que eu vou para o céu, porque uma vez chegado no céu, vou conhecer como sou conhecido, vou vê-lo como ele é, vou ser o tal. Aí realmente eu vou ficar mais, um pouco mais independente, já estarei na presença do próprio Deus e tal. Eu tenho a impressão que ninguém ousou pensar assim, não. Eu não quero acreditar que tem um crente aqui que chegou a pensar nisso. Porque o prazer é tão grande de ser dependente de Deus, que se fosse para perguntar, você tem a opção A ou B? A, ficar independente de Deus lá no céu. B, dependente. Não, essa A, não quero pensar em ser independente do Pai Celeste. Eu quero depender sempre dele, receber dele a sabedoria tão bom. Receber amor, receber sabedoria, receber paz no coração, está tudo esquisito ao meu redor, tudo dando errado em muitas coisas. Mas eu não sei, é um negócio aqui dentro, é um conforto que eu tenho aqui dentro, não sei explicar não, acho que eu estou ficando meio doido, sei lá o que é, mas é um negócio bom. Pois é, as coisas do alto às vezes são loucura para as coisas da terra. Então o seu eu carnal pode estar lhe achando meio esquisito, mas você está vibrando espiritualmente, gostando de coisas que você não sabe nem explicar, vibrando com esse Pai Celeste. Então, vamos ser gratos a Deus pelos nossos pais terrenos, os que estão ainda nesta terra e os que já partiram. Amém por eles. Mas vamos ser muito mais gratos a Deus, mas muito, infinitamente mais gratos a Deus por Ele próprio, pelo Pai Celeste que Ele é. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ajude cada alma, cada coração, cada vida que é entender, não é as minhas palavras, mas as palavras que foram baseadas nas Escrituras, para o Teu Espírito Santo aplicá-las aos corações, de acordo com cada necessidade, e assim nós possamos valorizar cada vez mais nossa relação contigo como filhos de um Pai Celestial. E quem não é ainda, está ainda na categoria de uma criatura de Deus, que já é muita coisa, já é muita honra, mas que precisa compreender que sem Cristo não há paternidade tua. Sem Cristo não há a condição de filho de Deus, no sentido que nós lemos nas Escrituras. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.